informação e, aliás, muita expectativa também com a volta das aulas presenciais. Atualmente, os alunos estão aí desenvolvendo atividades, mas remotamente. E nós vamos saber detalhes a partir de agora com o secretário de Estado da Educação, ele que está conosco ao vivo por telefone, até para entendermos, até porque a semana passada teve uma reunião, o secretário falava também com os deputados estaduais, falando que não teria aí uma data específica para essa retomada, mas vamos saber se aconteceu outras reuniões também nesse fim de semana, se tem outras definições. Seja bem-vindo, secretário, bom dia.
Muito bom dia, Ed Carlos, bom dia a todos que acompanham o Comando Marconi, pela Rádio Marconi de Rio Sangue. É uma alegria conversar com você e com todos que nos acompanham.
Nós que agradecemos a disponibilidade dessa conversa aqui para o Sul Catarinense, até para nós entendermos, né, a suspensão das aulas presenciais, seria até agora dia 31 de maio, porém com essas novas definições e reuniões e tudo que tem ocorrido em relação também à pandemia do coronavírus aqui no estado de Santa Catarina, tudo é incerto, né, secretário? Mas aí, nós já estamos aí, hoje, já estamos completando aí já quase 2 meses, né, 2 meses sem aulas presenciais. Essa reunião que o senhor teve a semana passada também deixava claro que haveria uma outra reunião, né, secretário, com o Centro de Operações e Emergências em Saúde do Governo, até para saber mais, analisar essa questão também da saúde para a volta das aulas. Aconteceu essa reunião? O senhor participou? Tem alguma definição?
Sim, nós temos nos reunidos sistematicamente, né, pela coordenação do governador Moisés, para discutir essa e outras questões, né? Em relação à educação, especificamente, né? Primeiro, nós tivemos um decreto que suspendia as aulas presenciais até já uma prorrogação do primeiro período, né, que iria, então, até 31 de maio. Só que depois o governador também emitiu um outro decreto dizendo que as aulas estariam suspensas por tempo indeterminado, por prazo indeterminado. E o que a gente percebe pelas cobranças, pelas demandas que temos chegado, é que as pessoas gravaram a primeira definição, que seria 31 de maio, não gravaram a segunda definição. Justamente por esse aspecto que você aborda, que esse conjunto de incertezas que nós temos e que o governador toma as decisões sempre com muita preocupação e com muita responsabilidade com as informações advindas da Secretaria da Saúde. Então, é nesse contexto que nós temos discutido. Nós temos todas as demandas que nós temos recebido, e eu posso citar para vocês demandas do sistema CAP, das universidades comunitárias do Estado, do sistema AMPESC, demandas das escolas que realizam cursos de capacitação, cursos de qualificação, chamados cursos livres, não falamos de uma educação regular, né? E todas essas demandas nós fazemos a análise na Secretaria da Educação e imediatamente eu faço, evidentemente, o elo com o secretário da Saúde e vem para a pauta das discussões no âmbito do COI. Então, é nesse contexto que nós temos discutido. Hoje nós teremos uma nova reunião e, portanto, repetindo bem objetivamente a sua pergunta, nós não temos um prazo para a retomada das aulas presenciais do Estado. As aulas presenciais continuam suspensas por tempo indeterminado.
Não há um prazo, mas com essa indefinição, não havendo prazo, mas teria, nessa participação da semana passada, o senhor falava que estaria aí para o segundo semestre, né, desse ano. Teria um mês próprio para ocorrer nesse segundo semestre ou, tipo, é totalmente indefinido mesmo?
Não temos ainda, como eu falei, estamos longe dessa data para definir as decisões. O que a gente tem falado, e aí também algumas pessoas gravaram, é que essas definições a gente sempre passa com 2 semanas de antecedência, falamos 15 dias, 2 semanas de antecedência, para que todos saibam com o devido tempo, né, para se organizar. Mas hoje, né, a gente percebe, de alguns setores, essa aparentam, né, uma expectativa de que haveria uma sinalização do governo de retomada das aulas presenciais depois de 31 de maio. Eu volto a dizer, em nenhum momento o governo deu essa expectativa. O que a gente faz é reforçar aquela posição que já havíamos tomado da manutenção da não realização das aulas presenciais. Quando a gente fala em segundo semestre, também não necessariamente é no início do mês de julho, né? No âmbito do CONSED, por exemplo, que é o Conselho dos Secretários Estaduais de Educação, há colegas de outros estados falando em agosto. Então, você vê que nós estamos muito longe. Até lá, muita coisa pode acontecer. Muitas novas informações técnicas, a partir dos protocolos da saúde, podem chegar ao governador para que a gente tome essa decisão. É muito importante também a gente enfatizar esse aspecto, porque a retomada das aulas, as aulas presenciais são uma aglomeração natural dos estudantes dentro da sala de aula. Então, é por isso que a gente precisa tomar as decisões com muita responsabilidade, porque os estudantes, além de conviverem entre eles no ambiente da escola, eles também convivem, muitos deles, né, com seus avós, com idosos, com pessoas do grau de risco. E esse trânsito de estudantes com a retomada das aulas poderá contribuir para a saturação rápida do sistema de saúde. Então, é com esse cenário que o governador se preocupa, e aí ele se preocupa com o bem dos estudantes e com o bem dos seus familiares, e, portanto, com o bem dos catarinenses, né? Então, as consequências de uma decisão dessa podem ser desastrosas, e aí a responsabilidade cairá sobre o tomador de decisão, que é o governador. É por isso que a gente tem feito essas reuniões, as discussões muito intensas e as tomadas de decisões com muitos critérios, sempre com critérios técnicos, a partir, isso é importante deixar claro, as decisões, elas vêm a partir de todo o embasamento e dos subsídios que o governador e que nós, no âmbito do COI, recebemos da Secretaria da Saúde. Como eu falei, todos, evidentemente, têm o direito de apresentar os seus pleitos, de apresentar as suas provocações para nos ajudar nessa tomada de decisão, mas a decisão final passa pelo crivo de análise técnica da Secretaria da Saúde para subsidiar a tomada de decisão no COI por parte do governador.
Nós estamos por telefone com o secretário de Estado da Educação, Natalino Gione, falando sobre expectativas, todas as conversas, reuniões referente aí também a volta às aulas, né? As expectativas que ocorrem por parte da sociedade, também dos alunos, professores. Secretário, em relação, quando nós tivermos a volta das aulas, o senhor já tem uma programação, volta a municipal, depois estadual, particular, ou volta tudo junto?
Bom, Ed, desde o início, né, da pandemia, o governador tem tratado a educação como eu chamo de um bloco único no estado de Santa Catarina. Nós não fazemos distinção se ela é estadual, se ela é municipal, se ela é infantil. As aulas presenciais, elas são tratadas como um bloco único no estado de Santa Catarina. Então, é dessa forma que nós continuamos trabalhando. Agora, a sua pergunta me leva a um outro ponto que eu gostaria de aproveitar a oportunidade também para destacar. Principalmente por parte das escolas particulares, que têm apresentado uma demanda muito forte, têm vindo demanda diretamente para a Secretaria da Educação e para o governo, e também via os nossos representantes na Assembleia Legislativa. O que nós percebemos é que leva-nos, né, pelas demandas que nos chegam, a pensar dessa forma. E muitas escolas particulares ainda não estão oferecendo com aquele nível de necessidade essas atividades não presenciais para os estudantes. Eu acredito que os estudantes de uma escola particular, muito provavelmente, eles tenham acesso à internet em suas casas. E com acesso à internet, não é a mesma coisa de uma aula presencial, mas é mais fácil de você realizar essas atividades do que aqueles estudantes que não têm acesso à internet. E aí eu comparo com o Estado, graças ao empenho e ao esforço, eu chamo até de abnegação dos nossos professores, nós temos dado conta, com o empenho das nossas equipes gestoras, com a dedicação diária, diuturna, eu diria, dos nossos professores, nós temos dado conta de alcançar os 540 mil estudantes que nós temos na rede. Tenham eles acesso à internet ou não. Então, o que nós estamos dizendo, né? As escolas particulares estão preocupadas a não realização das aulas presenciais, elas possam perder estudantes, ou possam ter inadimplência, enfim, né? O que, que nós temos disso? Ora, se nós do Estado estamos dando conta de atendermos os alunos que têm acesso à internet, os que não têm acesso à internet, por meio de atividades, impressos, que eles vão buscar na escola, ou que nós levamos até a sua residência, uma escola particular que tem uma quantidade de alunos bem menor, muito provavelmente todos com acesso à internet, seus professores com acesso à internet, deveriam se organizar de maneira tal a mostrar para os estudantes e para os seus pais que estão dando conta de passar um conteúdo de qualidade, de manter a atenção dos estudantes para a participação nessas atividades não presenciais. Porque aí, apresentando isso aos estudantes, os pais vão perceber que a escola não está parada. Com isso, a gente transita nesse período em que não temos aulas presenciais, minimizando ao máximo todos os pontos de atenção. Evidentemente que não vamos esperar que uma atividade não presencial de um conteúdo letivo vá substituir a atividade presencial. Não é isso, mas é importante nós ocuparmos o tempo precioso dos estudantes enquanto a gente não realiza essas atividades. E aí vem estudantes dizendo que estão aprendendo mais, inclusive, dessa forma. E o que, que tem no nosso radar de planejamento para quando nós voltarmos às aulas presenciais? Então, até lá, esse trabalho intenso, diário, de oferecer os conteúdos para os estudantes que acessam a internet e também deixarmos conteúdo para os estudantes trabalharem de forma impressa para aqueles que não têm acesso à internet. Na retomada das atividades, uma ampla recapitulação, uma ampla revisão de todo esse conteúdo com aqueles estudantes que tiveram mais facilidade, compartilhando, ajudando aqueles que não tiveram tanta facilidade, com os professores e as escolas oferecendo aulas de reforço, enfim, com esse trabalho conjunto para trazermos todos os estudantes para o mesmo patamar, porque o nosso empenho, a nossa prioridade é fazermos valer todo esse conteúdo com vista às horas letivas, conforme é previsto na LDB, para o ano de 2020, para o calendário letivo de 2020. Vamos avançar alguns dias em dezembro, ainda estamos longe para afirmar isso, mas é possível, está também nos nossos planos a necessidade de avançar em alguns dias no final do ano letivo, no final desse ano, melhor dizendo, lá no mês de dezembro, para que a gente conclua a contento esse ano e não comprometa nem o ano de 2021. E aí é possível, finalizando, Ed, que também os nossos professores trabalhem com um alinhamento entre o conteúdo letivo deste ano, de 2020, já com aquele conteúdo que estará previsto para ministrarmos em 2021. Dessa forma, a gente possa dar conta desse ano letivo, do ano letivo em curso, e também do ano de 2021. Ou seja, a gente não comprometa esse ano nem o ano que vem.
Importante essa fala do senhor, porque é justamente as dúvidas, as indagações, tanto por parte dos alunos, dos pais e alguns professores também, com essa dúvida, né, como é que vai ser a sequência, vai ser, eles vão retomar as atividades, né, presenciais, mas com aula na sequência, vão fazer uma recapitulação, o senhor respondeu tudo isso já também nessa fala. Natalino Gione, é o secretário de Estado da Educação, conversa conosco ao vivo por telefone. Mais uma questão, em secretário. O senhor tem acompanhado com as regionais de educação toda essa aula presencial? Qual é o feedback que eles estão dando para o senhor? Estão realmente adaptados? O senhor falava aí que realmente a expectativa foi atendida, mas todas as regiões, elas são iguais ou há diferenças para tais regiões, norte, sul, quem tem mais dificuldades?
Bem, Ed, nós temos 36 coordenadorias regionais, cada uma delas tem essas informações, porque elas estão próximas e conhecem bem a realidade. E no Estado como um todo, nós temos algumas diferenças, mas como um todo a gente pode afirmar, pelos dados que nós recebemos das nossas coordenadorias, que 90% dos nossos professores já dominaram essa tecnologia, já se apropriaram, como eu gosto desse termo, da tecnologia, pela necessidade, muito rapidamente, eu diria, né, pela necessidade, eles já se apropriaram e estão usando, explorando no bom sentido, essa forma de ministrar as atividades. E 75% dos nossos as atividades online. Os demais estudantes estão, então, estão participando a partir dos conteúdos que os professores deixam na escola, em algumas escolas de forma semanal e outras de forma quinzenal. Cada um está se organizando da maneira que acha mais adequado. Então, estão participando. E os professores estão acompanhando. E aqueles alunos que, porventura, deixaram de participar ou não participaram de uma ou duas sessões, os professores já avisam os gestores, os gestores já entram em contato com esses alunos ou com os seus pais. E esse é o nosso esforço, para não deixar nenhum estudante para trás. Isso é muito importante. Agora, tem uma outra forma de nós medirmos isso, e aí nós estamos adquirindo um banco de dados e informações que vai nos dar com precisão, aí sim, porque aí é uma plataforma já bem mais robusta em termos tecnológicos, e que então ele vai nos dar com precisão esses percentuais dos estudantes que estão participando das atividades online e daqueles que estão participando de forma física. Como nós estamos em processo de contratação, nós estamos fazendo um processo de contratação que deve ser concluído nos próximos dias, aí sim nós poderemos informá-los com precisão. Mas cada coordenadoria tem esses dados medidos a partir das informações das nossas escolas e no estado como um todo nós afirmamos esses dois percentuais. 90% dos professores e 75% dos estudantes estão engajados nas plataformas online.
Secretário Natalino, uma das questões também que está sendo muito discutida é a volta do transporte coletivo, né? Mas a gente sabe também que os alunos utilizam do transporte escolar. Eu não sei se caminha junto a questão do transporte escolar com essa decisão da volta do transporte coletivo aí para as pessoas. Como é que é essa conversa? Ou seria algo por autonomia, à parte, o transporte escolar voltaria normalmente com as aulas?
As duas frentes caminham em discussões específicas, mas elas convergem para o mesmo ponto. Ou seja, não dá para imaginar que a gente retome as atividades presenciais nas escolas, as aulas presenciais, sem a permissão para o transporte coletivo. Porque muitos estudantes vêm até as nossas escolas por meio do transporte. Não é o transporte coletivo, mas é o transporte escolar. Se compara ao transporte coletivo, né? Vocês estão acompanhando, como a gente também, as discussões muito intensas, né, em termos do transporte coletivo, estão avançando sim, e quando as aulas presenciais vierem a ser liberadas, certamente essa questão do transporte já terá sido resolvida também, de modo que a gente não vai ter problema. Não haveria como o governador permitir a retomada das aulas sem o transporte, porque as crianças usam o transporte escolar, muitas delas, para chegar até as nossas escolas.
Esse é o secretário de Estado da Educação, Natalino Gione, que conversou conosco aqui na Marconi por telefone, e a gente agradece imensamente esse esclarecimento, a participação conosco. Obrigado, secretário.
Ed, muito obrigado. Essa questão do transporte coletivo que você abordou também caminha paralelamente com outros pleitos, por exemplo, as instituições de ensino apresentaram o pleito para a gente liberar o estágio obrigatório dos estudantes, mas muitos estudantes usam o transporte coletivo. Então são coisas que caminham, está na mesa de discussões, todos esses aspectos estão sendo considerados. Ed, eu agradeço muito mais uma vez a oportunidade de conversar com você e com todo o público ouvinte da Rádio Marconi, para a gente levar as informações claras, né? Eu falo sempre, meus veículos de comunicação são sempre muito importantes, mas agora, nesse momento em que estamos vivendo ainda mais, para que a gente leve, aí falando pela pasta da educação, as informações claras em termos de como nós estamos cuidando de todos os assuntos e cuidando bem da educação do Estado de Santa Catarina. Muito obrigado, um bom dia, uma boa semana a todos e sempre à disposição.